palavra, e eu expliquei a alguns irmãos, como está sendo gravado no YouTube, depois a gente vai tentar ver até se consegue, que sempre fica gravado tudo junto, se alguém depois conseguir recortar essa mensagem separada, alguém ajuda o pessoal da mídia que é disso, depois cortar só a mensagem, eu quero enviar de alguma forma nos grupos do WhatsApp, porque eu entendo que essa palavra de hoje, ela tem um momento especial para entendermos a parábola profética que está sendo essa obra aqui atrás. A gente vai falar um pouco sobre isso e depois aprofundar um pouco mais no texto bíblico. Eu quero começar com apenas um versículo, depois iremos ler mais versículos. No Salmo 139, aliás, dois versículos, versículos 23 e 24, os dois últimos versículos do Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou repetir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, eu quero te agradecer porque eu sei que é um privilégio ler a tua palavra que é santa. Eu quero pedir humildemente que o Senhor me ajude a, de forma muito clara, trazer à luz aquilo que o Espírito Santo tem colocado em meu espírito nesses dias sobre essa mensagem. Nos levantamos contra qualquer resistência à tua palavra. Na mente, na alma, toda fortaleza na mente seja derrubada nessa hora, que todo sofisma, todo argumento sofismático, toda altivez, todo orgulho, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus seja anulado agora, para que as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, de acordo com a tua palavra. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Graças a Deus. Como eu falei, eu quero hoje começar a pensar no Salmo 139, mas eu quero iniciar fazendo uma forte analogia com a obra que estamos tendo aqui atrás. Não sei se a equipe veio, Jean. Veio mais alguém da equipe? Não, né? Veio. Eu queria que o Jean viesse aqui à frente, a equipe viesse aqui à frente. Pode vir, Jean. Jean, pode vir. Sim, e também os dois rapazes também. Por favor. Tem mais alguém da equipe? Acho que pode subir aqui, por favor. Pode subir aqui rapidinho, pode subir. Eu quero honrar esses irmãos aqui. O Jean é um engenheiro que é responsável pela obra, não é isso? Fez todo o projeto, está acompanhando. E eu esqueço o nome de vocês, me perdoem, cara. O Rony, eu lembro. Rony. Ah, Jean, é verdade, esqueci disso. É o Jean 2, né? Então, o Jean é um engenheiro e o Rony e o Jean são contratados, né, para trabalhar. Ah, mas eles estão recebendo por isso. Sim, é verdade, mas o que eles têm feito ultrapassa o salário. É um trabalho muito pesado aqui atrás, se você nunca veio para ver. Era um trabalho que eu vou explicar depois na pregação, que o ideal tem sido feito com a escavadeira, mas devido à construção que já havia aqui não pôde. Então todo esse morro de barro que está ali na frente, esses caras estão cavando na pá e na enxada e colocando no carrinho e levando lá para fora. Teve um dia só que veio a galera aqui ajudar, que pegou pesado também, quero honrar esse pessoal que veio, mas esse ministro tem trabalhado muito pesado e com amor, me dedico com muita vontade. E eles estão fazendo algo que espiritualmente tem um grande peso. Eu queria que nós orássemos por eles agora. O Jean é o nosso engenheiro, mas tem sido feito algo diferente com ele também, a sensibilidade dele. A gente vai comentar depois na mensagem algo que aconteceu na escavação, que foi fruto, eu creio, de um discernimento de Deus para o Jean, que vai além da técnica. A gente não veio lugar nenhum engenheiro meter o braço na obra mesmo e suar junto e ralar junto. Quando foi ter que fazer o projeto da sondagem, houve um custo, o Jean foi aquele que correu atrás, ele correu atrás de doação, conseguiu doação para pagar o serviço e doou dele mesmo também. Estou falando isso aqui para a glória de Deus, eu sei que não gosto de ser exposto, mas quer dizer com isso o seguinte, há um envolvimento que é além da área profissional. Então, vamos abençoar esses irmãos, tenha as mãos para cá, por favor. Ó Pai, estão aqui os dois Jeans, Deus amado, ó Pai querido e o Rony, eu quero abençoar esses três irmãos. É um trabalho pesado que eles estão fazendo, têm se dedicado com muito empenho. Eu quero abençoar a vida deles, que além do salário, do ganho que eles recebem com o trabalho, receba a tua bênção em várias áreas, suas famílias sejam abençoadas por conta desse trabalho. e que assim como eles estão escavando essa terra, o Senhor escave o coração deles e os conduza a um tempo de firmeza no Senhor. Nós abençoamos assim, Pai, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor por esses irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu fiz questão de chamá-los, porque eu vou falar sobre a obra, e eles estão bem de perto, né? E vivendo na pele. A gente está servindo a gente aí de forma tão preciosa, né? A gente é muito grato a Deus pela vida deles. O salmo que lemos é o Salmo 139, eu vou depois voltar com mais calma em outros versículos desse salmo, mas eu quis enfatizar o final, quando o salmista, muito provavelmente foi o salmista Davi que escreveu esse salmo, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e ao sondar, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Um pedido honesto de Davi, para que Deus entrasse no coração dele e o sondasse. Eu creio que a obra que estamos fazendo aqui atrás, essa obra estrutural, pesada, ela, além da obra em si, que é muito onerosa e muito dura, muito demorada, ela é uma parábola. Eu creio que está se desenvolvendo para nós aqui atrás um cenário profético. E que eu creio que não é um cenário profético apenas para 100, não. É para a igreja, nesse momento. O que está acontecendo aqui? Nós começamos a construir, vocês sabem, uma laje aqui ao lado, para em cima dessa laje serem colocadas salas. Há um projeto ainda do Crocri, do Croqui, nós vamos ter aqui salas de Ministério Infantil, mas também duas salas maiores para aula, né? E essas duas salas, a ideia é que elas se transformem em um auditório maior também, porque vai ser uma parede no meio, a ideia é essa, né, uma parede que seja móvel. Vão ter os gabinetes, nós não tem gabinetes até hoje, a gente tentou priorizar, mesmo com simplicidade, a gente tentou montar duas salas de crianças boas, bonitas, com piso bom, o espaço da ONG é para o atendimento da comunidade, mas os pastores não têm gabinete pastoral, a gente atende nas salas, eles podem atender, mas a ideia é ter os gabinetes ali em cima. E lá na frente vai ter também, depois futuramente, um projeto de ampliar o tempo até um pouco mais, onde hoje é a ONG, futuramente, quando Deus der um espaço para a ONG, ser um hall de acesso da igreja, e ter em cima desse hall de acesso um estúdio, né, para que haja ensaio, coisa assim, haja outro auditório menor e mais sala para crianças, são projetos futuros. Então, colocamos a laje, que é a base, porque o pessoal dos Estados Unidos viria para fazer o galpão por cima de tudo, né? Aliás, fazer as paredes, nós íamos colocar um galpão em cima dessa laje, no segundo piso, rebaixar e ter as salas com drywall. Mas surgiu alguns problemas, primeiro era o esgoto, que é uma parte que ninguém está vendo mais, mas foi um trabalho pesadíssimo. Nosso trabalho de esgoto foi um trabalho feito com um projeto de engenharia excelente do Jean também, de excelência, um trabalho muito pesado, muito custoso, e que hoje a gente está vendo a utilidade dele já de imediato com essa obra lá de trás, pela quantidade de água que foi escoada ali. Mas bateu uma preocupação, porque tem esse barranco aqui atrás, e surgiu um impasse se faríamos as salas ou primeiro a contenção. Então chamamos quem é de direito, a própria prefeitura veio aqui para nos dar uma orientação, e chamamos então empresas que trabalham com o que a gente chama de cálculo, né, engenheiros calculistas, para perceber o solo e ver o que tinha que ser feito. E fomos orientados então que antes de continuar qualquer trabalho de espaço futuro, nós precisávamos organizar essa contenção. Então, esse espaço futuro fala de salas, de aulas, de treinamento, de discipulado, Ministério Infantil, de auditórios. Fala de algo para frente que eu tenho a impressão que, eu espero ver muito disso ainda, mas é muito mais provável que a próxima geração usufrua mais disso. Você imagina daqui a uns 15, 20 anos, 25 anos, essas salas todas prontas, o prédio pronto, esse espaço, esse lugar em torno de nós vai estar muito mais próspero, que tem prosperado. Então, certamente, nossos filhos e netos vão viver uma igreja muito mais próspera, com mais qualidade, com estrutura, com referência nesse lugar aqui. Então, o que estamos fazendo nem é para mim, é para a próxima geração, na verdade. Mas nós entendemos, ouvindo quem é de direito, quem entende, que antes disso precisávamos ter uma estrutura de contenção, para que esse barranco não venha e ponha tudo a perder. Aqui começa, na minha percepção, um entendimento profético. Deus está dizendo para nós que Deus quer uma geração que vá muito mais longe que nós, com mais qualidade, mas que essa geração, a minha geração, precisa construir as barragens. Precisa construir as contenções. Lá no livro de Deuteronômio, que é um livro que eu amo demais, já falei várias vezes sobre Deuteronômio. Deuteronômio é um livro muito especial, né? É o último livro do Pentateuco, dos cinco livros de Moisés, né? E esse nome Deuteronômio é um nome em grego, né? Porque a Bíblia foi, vocês já sabem disso, traduzida na Septuaginta, no pedido de Ptolomeu, na sua biblioteca do hebraico para o grego. Então os nomes do Pentateuco, o próprio nome Pentateuco é o nome grego, né? Cinco livros, ou cinco rolos, são nomes gregos. E Deuteronômio é a junção de duas palavras, né? Deuteros e nomos, né? Então Deuteros é repetição e nomos é lei. Então é repetição da lei. E por que que Deus quis que fosse escrito um livro com esse nome? Que é escrito nas últimas semanas da peregrinação de Israel no deserto. Porque aquela geração de fato assumiria. Então há várias leis ali. É um livro que ensina o modelo de nação, inclusive. Eu amo Deuteronômio. É um livro que eu citei várias vezes aqui. Recomendo quem puder ler esse livro, da Landa Cope, Modelo Social do Antigo Testamento, que ela baseia em Deuteronômio. É um livro que ensina como ser uma nação. A leis ali, gente, democracia é uma invenção, vamos dizer assim, da Grécia, de 1.500 anos atrás, mais ou menos. Né? E Deuteronômio, 2.500 anos atrás, perdão. E Deuteronômio é escrito há quase 4 mil anos atrás, então, pelo menos 1.500 anos antes da democracia grega, antes da República Romana. Deuteronômio falava o seguinte: quando vocês chegarem na Terra Prometida, vocês vão escolher os seus líderes. Um de cada tribo, a sua república representativa, um de cada tribo escolhido pelo povo. Quer dizer, num mundo que era teocrático, né? Então, assim, é um livro muito moderno. E no livro de Deuteronômio tem um capítulo bem interessante que fala da construção da casa. Ele fala: quando vocês fizerem uma casa nova, façam um terraço. E em torno do terraço, façam parapeitos, para que não haja o derramamento de sangue inocente. Olha o cuidado de Deus para que, ao fazer a casa, faça um terraço. O terraço é o lugar onde a geração mais nova vem mais longe, está mais alto, né? Eu costumo sempre dizer que o terraço, ele tem essa dupla percepção, né? Porque o terraço, ele é o teto de um pavimento e o piso do outro pavimento, né? Então é o lugar mais alto que alguém chegou, mas que é a base para outro grupo chegar mais longe e enxergar mais longe. Mas ele fala: é importante que em torno desse terraço haja um parapeito, que é de fato uma contenção de defesa, para evitar que alguém desavisado ultrapasse o limite, caia e morra. Aqui é outro tipo de contenção, é evitar que esse barranco venha e destrua o que foi levantado. Eu tenho o privilégio de estar servindo ao Senhor há cerca de 44 anos. Faço 55 anos, dia 2 de outubro, né? Aceito presente, são bem-vindos. E me converti com 11 anos. E eu pude acompanhar, nessas quatro décadas de caminhada com o Senhor, muita coisa acontecer com a igreja. Muitas mudanças boas, coisas que eu sonhei para a minha geração, que eu orava por isso. Mas também muita coisa ruim aconteceu. Eu percebo que estamos em um ciclo de transição. A igreja brasileira viveu, no início da década de 1980, um momento diferente. Nós tínhamos uma igreja que se consolida no início do século XX, né? Embora já havia, evidentemente, vindo missionários para cá antes, século XVI, século XVIII, né? Batistas, congregacionais, metodistas, mas a maioria deles vinham para cuidar dos irmãos da sua própria nacionalidade. Até surgir a primeira igreja realmente brasileira, né, já no início do século XX, foi a Igreja Evangélica Fluminense, que é congregacional, lá de Petrópolis. Mas você tem no começo do século XX também a chegada em Belém do Pará, João Neuberger Navingre, né, fundando a Assembleia de Deus, trazendo um movimento pentecostal que trouxe um grande crescimento, ninguém pode negar. E nos anos 1960, década de 1960, acontece com o Ernesto Tonini na Igreja Batista, com a chamada Batista Renovada, né, fundando a Convenção Batista Nacional, tem o surgimento da Igreja de Nova Vida, das igrejas pentecostais, a Metodista Orleana, que é em 67. É um movimento no meado da década de 1960 de muito avivamento espiritual. Porém, ninguém pode negar que a década de 1980 inaugura um momento na igreja, no Brasil, muito diferente, de explosão, de expansão. As igrejas saem da periferia, vão para os bairros principais. Nessa época, o movimento chamado gospel começa a acontecer. A música gospel, música evangélica, né, brasileira, se destaca. Movimentos como, por exemplo, da Igreja Batista da Lagoinha, né, vendendo 1 milhão de cópias de CD. Começa um movimento diferente, foi um movimento de avivamento. Surge logo depois disso o movimento do G12. Então, muitos movimentos aconteceram, trazendo explosão de crescimento na década de 1980. E nós estamos fechando um ciclo de 40 anos, né, em 2020, dessa década de 1980. E nesse fechamento de ciclo surge a pandemia, que trouxe uma mudança. Igrejas que acompanharam esse movimento, que eu não estou aqui fazendo uma crítica negativa, estou fazendo uma crítica de análise, né? Teve coisas boas, mas teve coisas complicadas também, que esse movimento ele americanizou demais a nossa igreja. Tanto é que muitas igrejas se chamam até de church, não sei porquê. Está no Brasil, fala português, mas bota church. Bota o nome em português, no final church. Para ter um movimento de igreja. De novo, não estou aqui ironizando, mas é um fenômeno a ser observado, gente. É uma americanização do modelo, né? E essa americanização norte-americana, estadunidense, trouxe para nós o conceito que a gente chama hoje de mega churches, de mega igrejas. E também, repito, não é nem aqui uma síndrome de vira-lata, porque a igreja é pequena, brigando com as igrejas grandes. Não é isso, não. Mas a verdade é que não era esse o modelo do DNA da igreja brasileira. Sabe qual é o DNA da igreja brasileira? Evangélica brasileira, ponto de pregação, NEBS, né, núcleo, estudo bíblico da Igreja Batista, grupo de vida, nova vida, esse é o DNA, que nascia numa casa, ia crescendo, aí daqui a pouco se multiplicava, virava uma igreja, aí plantava a primeira, a segunda, a Igreja Batista, plantava, se ampliando dessa forma, esse era o modelo. Nós mudamos para um modelo mais mercadológico, você aluga um espaço muito grande, pega um lugar muito grande, bota uma estrutura maravilhosa, um som perfeito, contrata os músicos, contrata os pastores, entra para a mídia, faz marketing, e aí você explode de crescimento rápido. E, de novo, eu falo com todo carinho e respeito aqui, não é nenhuma crítica azeda, nenhum azedume, mas é um fato. Que eu também, aqui na nossa igreja, recebemos irmãos que vêm de outros ministérios, é um fato, mas ninguém pode negar que essas mega churches acabam, de alguma forma, canibalizando as igrejas em volta. Igrejas de 100, 200 pessoas vão morrendo para que igrejas de 5 mil surjam ali. Não é essa a ideia, não é esse o DNA da igreja brasileira, não é isso. E me parece que quem foi nesse modelo sofreu muito, porque isso é um custo muito alto manter essa roda girando. São aluguéis caríssimos, muita gente contratada com carteira assinada. Houve um grande sofrimento durante a pandemia. Por isso explica-se essa resistência a não ter os cultos, a distanciamento social, a minimizar a pandemia, porque é uma questão econômica, né? Muito séria. Mas eu penso que Deus está nos alertando, porque nós estamos caminhando para uma rota que está fazendo com que nós nos distanciemos da origem. Em contrapartida, eu creio realmente, que no meio dessa apostasia toda, Deus levantará uma igreja santa, cheia do Espírito Santo. Você crê nisso? Eu creio, de uma geração que vai se levantar para fazer coisas diferentes. Porém, o meu compromisso da minha geração é dar a essa próxima geração uma estrutura, um patamar, um nível que eles possam ir mais longe. Todavia, sem abrir mão da segurança, da contenção. Daquilo que o Senhor fala no livro de Isaías. Amplie o lugar da sua habitação. Ampliem sua tenda, estiquem suas cordas, firmem bem suas estacas. Por isso eu acredito que essa obra é uma parábola, é um desenho, é um cenário profético. Precisamos de estrutura e precisamos ouvir conselho de quem entende. Então, um apelo que eu faço aos jovens que estão me ouvindo, por favor, não deixe de ouvir os mais velhos. Nem sempre vocês vão concordar com eles, mas ouçam-nos. Pergunta quem já caminhou um pouco mais. Eu não posso, porque pelo meu afã de fazer a obra, não ouvir um calculista. Mesmo que ele traga um cálculo que custe pesado para nós. Eu preciso ouvir. Porque ele entende, ele estudou aquilo. Então, eu faço um apelo aos mais jovens que entendam que essa transição geracional é um processo. onde precisamos caminhar juntos. Eu já falei aqui várias vezes isso, desculpe repetir, mas acho que cabe aqui agora. Quando eu fiz meu seminário teológico, meu primeiro seminário teológico, primeiro curso de teologia, eu me matriculei em 1986, né? Era outro mundo, né? E estudei no Instituto Bíblico Pentecostal em São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. E lá nós tínhamos uma escola, o IBP, como era chamado, ele era o que, do movimento pentecostal, que mais se aproximava de competir com o Betel da Batista, que era ali perto também, nas igrejas tradicionais históricas e reformadas. Nós tínhamos uma direção americana, e o Dr. Lawrence Olson, que era um americano sueco, um sueco americano, né? Era o diretor do seminário e dava aula. O Lawrence Olson foi um dos primeiros pessoas a investir em radiofonia evangélica no Brasil, mas era um cara arqueólogo, linguista, um missionário com uma história vastíssima. E eu estive junto com ele, mas eu tinha, na época, 19 anos. E eu me achava o cara, porque eu comecei a pregar com 13 anos. E quantas vezes eu passei no intervalo e via pessoas sentadas com Lawrence Olson, e eu nunca parei para ouvir. Dizia, vou gastar tempo com esse velho. Quando eu vim entender de fato que eu perdi, eu já lamentei muitas vezes isso. Eu podia ter sentado várias vezes com ele para ouvi-lo. Então, o apelo que eu faço a vocês é, não tenham essa lamentação depois. Ouçam os que têm um pouco mais de experiência. E os mais experientes vão precisar calcular. E aí, para iniciar essa contenção, a primeira coisa foi cavar essa terra. E cavar profundo. Até encontrar um solo firme. Eu acredito que tudo que Deus quer fazer com a igreja no Brasil, para que ela possa alcançar o objetivo dela, vamos ter que cavar mais fundo. E o que eu falo para a igreja como estrutura e como corpo, falo para cada um de nós como indivíduos. Deus está cavando nossas vidas, gente. Até encontrar solo firme. Isso dá trabalho. Dá trabalho porque é um trabalho árduo e cansativo. E nós tivemos alguns problemas extras na escavação. Sempre que eu decido escavar alguma coisa, sempre que eu decido aprofundar algo, eu preciso me preparar para as variáveis, para as questões que vão surgir de novo, no meio do desafio, para não desistir. Nosso caso aqui, por exemplo, o ideal seria, como eu falei, entrar uma reta escavadeira e cavar. Por que não foi feito isso? Porque já havia uma construção anterior aqui. Para eu remexer na minha vida, eu não posso ignorar que já há estruturas montadas em mim. Você entende isso? Há estruturas levantadas na minha vida que eu vou precisar enfrentá-las com muito cuidado. Eu vou ter que ter sabedoria, porque não dá para quebrar. Quem eu me tornei como pessoa, não dá para desfazer as sinapses que meu cérebro fez durante 50 anos de vida. Não dá. Eu vou precisar saber negociar com isso. Buscar estratégias novas. E talvez seja um trabalho braçal, como está sendo aqui. Cavar na pá e levar no carrinho de mão. É desgastante demais escavar onde há estruturas antigas. A igreja brasileira precisa entender isso. A SEM precisa entender isso. E cada um de nós precisa entender isso. Ao escavar, nós expomos todo o nosso barro ali na frente, é um grande montanha, na entrada da igreja. A primeira coisa que vemos quando vem na igreja é aquele barro ali na frente. Não tem como escavar sem expor nossas sujeiras e o nosso fedor. Esse barro fede às vezes. É feio. Um dos maiores equívocos da igreja brasileira, eu recomendo você ouvir a pregação do primeiro culto com o Michael. De novo, Deus está trazendo uma palavra complementar a outra. Deus deu uma palavra muito firme ao Maicon, em Gálatas, quando fala de que nós somos seduzidos e enfeitiçados por ensinos de demônios. E Maicon falou muito sobre isso. Sobre uma igreja que vive mais de estética e de aparência. E quando você quer viver de aparência, a pior coisa é expor o que é feio. A religião, ela é especialista em apresentar o que é bonito e esconder o que é feio. A religião desse século é a rede social. Um dos maiores equívocos da teologia liberal foi tentar embelezar o que não dá para embelezar. Não dá para embelezar inferno, inferno é inferno. Não dá para maquiar pecado, pecado é pecado. Mas é duro falar de pecado no mundo onde a dinâmica é as pessoas não podem sofrer, elas têm que estar felizes. Não estou feliz no casamento, arruma uma garota mais nova. Não estou feliz nesse homem, vou virar mulher. E nós vamos aceitando isso, gente. Eu vi um filme no Netflix ontem, que eu recomendo vocês verem. Manual da Família Perfeita. Veja esse filme. É uma denúncia. Manual da Família Perfeita. É o que esse século quer fazer. E o que a igreja entrou na onda. Nós temos que pregar uma mensagem palatável. Precisamos apontar sujeira sim, irmãos. Então, adultério é pecado? Tem que ser chamado de pecado. Não é de... foi uma fragilidade emocional, porque ele é filho de um pai adúltero. Você é filho de um pai adúltero como eu, mas você não pode ser adúltero, porque você serve ao Senhor. Irmãos, todo que me conhece de perto sabe a dor que eu sinto pelos homossexuais, mas homossexualidade é pecado e pronto. O que você vai fazer com Romanos 1, meu? Vai te torcer como aquilo? As mulheres trocaram suas partes naturais, os homens se inflamando um com o outro, levando a torpeza no seu corpo. E no final, Paulo dizendo, eu condeno não somente os que praticam, mas que defendem essa prática. Está lá, gente. Então arranca da Bíblia isso, pô. Não dá. Não dá para pegar a Bíblia e pegar texto que eu gosto. Não dá. Mexer é expor o que há de sujo em nós. Em mim. Deus está escavando a igreja. Não dá para também dizer que a culpa é só do comunismo. E da esquerda, a gente bota um presidente que fala coisa absurda na mídia. Está errado todos os lados, gente. Está tudo errado. Então a igreja nem é de esquerda nem de direita. Ela é do alto. E tem que ter coragem de falar isso. A gente não pode ficar botando roupa bonita porque está dizendo, gente. Ah, mas as universidades estão corrompendo tão mesmo. Estão corrompendo nossos filhos. E só estão corrompendo porque nossas casas estão corrompidas. Porque uma criança criada numa casa onde o pai é pai, a mãe é mãe e o casal é casal, não vai ser vendido por ideologia, gente. Tem que ter saúde em casa. Ou você acha que a igreja primitiva enfrentou o que em Roma? Ou como é que você acha que era a cultura de Roma, gente? Pederastia era estimulado em Roma. Ah, não, se nós colocarmos um governo que defende a gente, nós não dependemos de governo, gente. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ah, mas pastor, e se um dia passar uma lei que pastor tem que casar gay? Então eu vou ser preso. Pelo evangelho. Mas se um dia entrar um comunismo que disser que quem serve Jesus vai morrer, então eu morro pelo evangelho. Qual o problema disso? A gente precisa revelar a igreja para o mundo, gente. Revelando nossa sujeira se for preciso. Tem que cavar. Só que o produto disso é um morro de barro. Durante a escavação aqui de trás, minava a água. E mina a água toda vez que cava. Todos os dias tem que ligar uma bomba para tirar a água para depois cavar. Entende o que estou falando? Quanto mais eu mexo, mais trabalho vai dar. Por isso, o negócio é não mexer em nada disso. Não mexe nesse assunto, porque vai dar trabalho. Dá trabalho cavar. E aí, quando parecia que chegamos ao ponto firme do solo, o Jean teve uma intuição, um insight, e pediu aos meninos, cava um pouco mais, uns 30 centímetros pelo menos. E quando cavaram mais 30 centímetros, encontraram o quê? Encontraram esse aterro de lixo. Garrafa PET, piso, plástico, garrafa de vinho, um monte de coisa. Aterrada abaixo de 2,5 metros de profundidade. Que inviabilizou o restante do projeto. Eu tenho que estar pronto para, durante a escavação da minha vida, estar atento ao que o Espírito Santo fala para mim. Para aprofundar um pouco mais. Por que muita gente fala assim, puxa, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fui num encontro, eu fui num retiro, Eu fui num culto, teve uma palavra, eu chorei tanto, eu fui tão quebrantado, mas depois voltei tudo de novo, porque você parou de cavar. Entende? Deus não se guia por emoções, irmãos. Não é uma noite de um culto tremendo que mexeu comigo, vai mudar tudo, não. Eu preciso estar mais atento ao que Deus vai me falar. E aí, o que aconteceu? Mais um esforço. E precisamos contratar uma empresa para sondar a terra. Mais profundo. Mais um custo. Mais um gasto para a sondagem. E ao sondar, como nós falamos, tem áreas aqui que tem 20 metros de profundidade, 10 metros, 18 metros, até achar o solo firme. Por isso, quando eu digo assim, sonda, meu Deus, eu estou pronto para isso. Um dia uma pessoa falou comigo assim, pô, pastor, levei alguns amigos na igreja, eles falaram, pô, até é legal a tua igreja, mas todo culto a gente sai de lá mal. Eu sinto muito você, eu não estou aqui para agradar você não, meu irmão. Nem a mim mesmo. Eu sinto muito por você, se aquele lugar para te agradar não vai ser aqui. Eu quero te perturbar mesmo. Como é que a gente pode estar em paz, gente, celebrando? Com criança morrendo de fome lá fora? Como é que a gente pode estar em paz celebrando? Com as famílias destruídas lá fora? Não dá para ter paz. Como é que a gente pode estar em paz celebrando toda hora um escândalo envolvendo a igreja? Agora tem outro reverendo na parada. Até quando? Ah, mas não é comigo não. Meu irmão, quando um membro é desonrado, todo o corpo é desonrado com ele. Sonda. Aprofundou mais. O custo foi maior. E aí a solução, de acordo com... Eu não vou saber explicar tão tecnicamente como o Jean, mas são o que ele chama de estaca raiz. Vou enfiar concreto lá embaixo, na profundidade tem que encontrar, e esse concreto lá embaixo vai virar como raízes, encontrando um com o outro para encontrar solo firme. Para criar uma base, para sobre essa base fazer um concreto, para daí em diante começar o que a gente quer fazer. Olha o trabalho que isso significa. Não dá para achar que a sua vida vai mudar diante de um impacto de uma palavra, construindo estrutura sobre barro e sobre lixo. Você vai ter que cavar mais fundo, meu irmão. Até encontrar a base e fazer as estacas raiz. Isso é uma obra cara. Deixa eu falar uma coisa com vocês, sem medo de errar. O que já gastamos aqui, o que iremos gastar no final, nós já teríamos levantado toda a sala lá em cima. Pode ter certeza disso. Estou errado, Jean? Está tudo levantado lá em cima já. Bonito. Então, levantar a sala lá em cima. Com o que nós gastamos aqui, o que vamos gastar ainda, já estariam prontas as salas, com galpão, e vai ser, pô, que obra bonita, mas sem segurança nenhuma. É o que esse mundo oferece. Uma vida de aparência. Todo mundo é bonito na rede social. Tem um monte de filósofo de meia tigela botando frases bonitas na rede social. Mas não aprofunda nada. Não cuida de ninguém. Não chora por ninguém. A igreja precisa sair dessa fantasia de estética. Investir caro no que vale. Por isso, nós continuamos com os nossos templos lotados, no período antes da pandemia, para ouvir cantor famoso e pregador famoso e as consagrações vazias. Por isso, continuamos com os eventos lotados em campanha de prosperidade e os ensinos da palavra vazios. Porque a gente não quer cavar no que tem custo. E aí, vamos ter que fazer um novo cálculo, um novo projeto, literalmente recalcular a rota. E assim mesmo, gente. Essa é a vida que a igreja precisa ter, de tempos em tempos parar e dizer, peraí, até aqui foi bom, mas onde é que nós erramos? É o que a igreja, é o que cada um de nós, individualmente, precisa fazer. Você entendeu até aqui, gente? Por isso, isso aqui, atrás, repito, é uma parábola. É um cenário profético para a minha vida. Eu olho para essa obra, eu penso muito na minha vida, o que Deus está fazendo comigo, quanta coisa sendo cavada em mim, até encontrar o solo firme do menino, em cima de todo esse barro liso, do nome pastor Sil Farney, pregador, psicólogo, aparência, há muito lixo de pecado em mim. E eu estou disposto a falar, Senhor, cava, até eu encontrar aquele menino de 12 anos. Até encontrar o menino de 11 anos. E lá em Irajá, um dia, enquanto minha irmã estava incorporada com um demônio na sala da minha, do meu apartamento, sentou-se na calçada e disse, Deus, se o Senhor existe, deixa eu te conhecer. Até encontrar um menino de 12 anos, que é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deu tudo que tinha para Deus. Há um solo firme aí, meu irmão. E você vai ter que cavar mais fundo. E vai doer. E vai custar caro. Vida de verdade é cara. É isso ou vai pro oba-oba de todo mundo aí. E constrói coisas bonitas sobre barranco e sobre lixo. Até que tudo caia. Por isso eu creio que essa obra é uma parábola. Para mim, para você, para Sem e para a igreja toda. Deus está cavando a igreja, irmãos. Mas uma coisa eu creio. Ele é o verdadeiro engenheiro e arquiteto disso. Ele não está errando nenhum cálculo. Ele vai levantar uma igreja firme. Você pode dizer amém? Por isso, voltando ao Salmo 139, o pedido de Davi é, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Deus está sondando esse terreno. Nós estamos plantando vida onde antes foi morte. Quem mora mais tempo sabe disso, esse lugar aqui é um lugar de desova de pessoas que foram mortas aqui. Nessa região. Quando Davi diz, sonda-me. Ou seja, coloca uma sonda dentro de mim que vai me enxergar lá por dentro. Isso é um pedido muito sério, gente. E o mais interessante é que Deus já faz isso. Olha como é que começa o Salmo 139. Vamos ler rapidamente, do versículo 1 em diante. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento... Ô tia Ruth, vai demorar um pouco a palavra ainda. Acho que eu cancelo um pouquinho. Tem que ver isso aí, tá? Mais uns 15 minutinhos, pelo menos. Pode ser que canse muito ela, já. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E durante todo o salmo, o que Davi está dizendo? Deus já me sonda. Onde eu for, ele vai dizer depois que mesmo no ventre da minha mãe, o Senhor formava os meus ossos. Então, na verdade, ele fala, sonda-me, ó Deus. Deus já faz isso. Deixa eu falar uma coisa contigo. Deus me conhece por dentro. E vocês conhecem um holograma aqui. Que tem um PR na frente. Deus conhece toda a sujeira que há em mim. E é coisa podre. Provavelmente, eu seja o pior pecador entre vocês aqui. Deus conhece isso. Isso não está oculto de Deus, não. Então, se Deus já conhece isso tudo, para que eu pedir sonda-me? Se ele já começa dizendo, tu me sondas. Ele já está afirmando, o Senhor já me sonda. Mas depois ele pede, sonda-me. Porque embora Deus, que é onisciente, já conhece tudo por dentro, quando nós pedimos ao Senhor, sonda-me, sabe o que acontece? Eu estou dizendo, Senhor, me revela, na verdade, o que, que o Senhor sondou. Hoje, uma das palavras mais usadas e mais estimuladas é autoconhecimento. Uma boa autoestima. Não existe autoconhecimento verdadeiro que não chegue em Deus. Porque é lá que está a nossa origem. Então, dizer, Senhor, me sonda, Senhor, me revela de fato. O que tem na profundeza aí? Porque eu quero passar a me conhecer em ti. Não no que os outros falam que eu sou. Cada vez que eu encaro o meu pecado, a minha história, minha mente perversa, cada vez que eu me defronto com as minhas sujeiras, e ao mesmo tempo recebo o amor incondicional de um Pai Santo, meu irmão, não tem como alguém que percebeu o que é a graça viver uma vida irresponsável. Não dá. É amor demais que nos constrange. Porque os outros até podem pensar que eu sou alguma coisa, mas o Senhor sabe quem eu sou. Os outros até podem pensar que você é aquela pessoa bonita que você mostra para os outros, mas o Senhor sabe o lixo que há aí dentro, acumulado por trás, por baixo de todo o solo aparentemente firme. Quando ele sondar você, diga, Senhor, deixa eu me ver como o Senhor me vê. Não como os outros acham que eu sou. Não tem como, gente, alguém que realmente foi alcançado pela graça ser arrogante. Não tem como alguém que foi alcançado pela graça julgar outra pessoa. Não dá. Como alguém que foi alcançado pela graça se acha o direito de julgar alguém? Não tem como. Então, que o Senhor nos sonde. O Senhor conhece o meu coração. Ou seja, tudo que está falando, o Senhor me sonda, deixa eu ser sondado. E saber como o Senhor conhece o meu coração, deixa eu conhecer também. A Bíblia fala que, Salomão fala em Provérbios 4:23, que de tudo que eu tenho que guardar, eu devo guardar primeiro o meu coração. Coração na Bíblia é o centro das decisões, é a pulsão principal da vida, isso é o coração. Aquilo que de fato me impulsiona, isso é o meu coração. O que me move? O que me faz estar aqui em cima pregando? O que me faz cuidar do necessitado? O que Deus sonha de meu coração? Será que eu estou pregando porque eu quero manter as pessoas aqui para garantir meu sustento? Será que de fato estou cuidando de alguém na esperança que outra pessoa veja e diga, olha como ele é bom? Será que no fundo, todo meu altruísmo é movido pelo desejo de ser reconhecido pelos outros, ou quem sabe agradar a Deus de tal forma que ele me abençoe? Nosso coração é muito enganoso, gente. Então que Deus revele para nós o nosso coração. E revele o que nos impulsiona realmente. Desculpa a honestidade, mas cada vez que eu vejo alguém falando assim, poxa, mas eu me sinto injustiçado. Eu cuidei e ninguém me valorizou, então você não entendeu nada. Por que você não cuida dos outros? Para que alguém te reconheça, não. Você cuida porque é teu coração. É tua natureza. Não importa, irmãos, se das pessoas que são assistidas pela nossa ONG, nunca nenhuma delas vinha para a igreja, não importa. Não é para isso que fazemos. Não importa se a pessoa que você cuidou. Sabe aquela história que eu falo muito pro líder de célula? Você passa um ano cuidando da pessoa, vai na casa dele de noite, resolve crise conjugal, senta, conversa, aconselha. Aí um dia o cara fala, ouvi uma pregação do pastor Silfani, puxa, minha vida mudou depois daquela pregação. E você vai dizer, o pastor pregou tudo que eu estou falando para ele. Mas é assim mesmo. Eu preciso sondar o meu coração para que a alegria do meu coração não seja o reconhecimento dos outros. Porque isso é uma doença, gente. Essa busca por reconhecimento está adoecendo a gente. Tudo o que fizer, faça como para o Senhor, porque dele vem a recompensa. Quando meu coração é movido pelo motivo correto, sabe qual é a minha alegria? É ver Deus na vida de alguém. É quando vem a angústia, a sensação que não valeu nada a pena, você parar por alguns instantes e lembrar algumas histórias e falar: obrigado, Senhor, eu fiz parte daquela história. Mesmo que a pessoa nunca volte para dizer muito obrigado. Até porque dos 10 só volta um. Prova-me. Irmãos, quem deseja ter uma vida cavada por Deus para criar estruturas firmes, tem que estar pronto para ser provado. Igual ele faz com ouro. O ouro é provado. Há um trabalho duro no ouro. Está toda impureza saindo. Isso é muito bonito na poesia, mas na vida não é fácil, não. Quando você vê injustiça contra você, ingratidão, quando você vê que você faz tudo certinho, dá tudo errado. E outro que faz tudo errado, se dá bem. Prova-me, Senhor. Vou falar uma coisa contigo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13: nenhuma provação ou tentação, que é a mesma raiz da palavra, nenhuma provação veio sobre nós que não seja humana e que não possamos suportar. E junto com a provação, ele dá o escape. Você crê nisso? Um livro bem antigo, chamado O Conselheiro Capaz, dizia o seguinte: que a provação é igual a roupa sob medida, e o alfaiate é Deus. Ele nunca se engana. Deus vai te provar, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa contigo. Se você quer ser cavado por ele, vai te provar. Para que você se conheça. Eu não estou dizendo que é algo fácil, não. Porque prova é prova. Concorda comigo? Prova-me. Conheces os meus pensamentos. Quando ele cava a gente, ele cava os nossos pensamentos. Nossos pensamentos não estão aqui à toa, não, irmãos. Foram criados por memórias muito antigas. Nossos pensamentos nos confundem muito. Nossos pensamentos levam para longe da vontade dele. Porque muitos dos nossos pensamentos foram alimentados por crenças disfuncionais das nossas famílias. Por isso Paulo disse: Senhor, eu não quero me conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da minha mente. Ele disse depois: eu quero destruir toda a fortaleza, anular todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele quer levar a minha mente cativa à obediência de Cristo. Para Deus nos sondar, vai ter que sondar os nossos pensamentos. Para quê? Para ver se há algum caminho mau. Olha que pedido de Davi: Senhor, se há alguma coisa em mim que eu nem estou percebendo, deixa eu descobrir. Quando você descobre um caminho mau, você achava que era bom, como isso dói. Quando você percebe que toda aquela bondade sua esconde um orgulho, um desejo de ser reconhecido, isso dói muito. A palavra mal aqui também pode ser traduzida por sofrimento, um caminho de dor. E sabe o que é incrível, Guião? Se ele citou esse texto na quarta-feira, a palavra mal no hebraico dá origem à palavra ídolo também. Então, quais são os ídolos que eu carrego dentro de mim que me conduzem até hoje por caminhos que me aprisionam, que me prendem? O que eu estou idolatrando dentro de mim? Guardando como um Deus meu reconhecimento, minha reputação, os tapinhas nas costas, os elogios. Vê se há algum caminho mau e guia-me para um caminho eterno. Guia-me. Não adianta ouvir tudo isso aqui e depois eu continuar me guiando sozinho. Isaías disse: procurem as veredas antigas e caminhem nelas mais uma vez. Veredas são caminhos feitos no meio do mato. Então alguém vai passando, e os pés marcam aquele lugar e viram um caminho. Você já caminhou um caminho. que você se perdeu no meio do caminho. Diga, Senhor, me revela quais são as veredas antigas, para que eu caminhe por elas mais uma vez, até que eu encontre o caminho eterno. Eu quero fechar apontando para orarmos que caminho eterno é esse. Esse é o caminho eterno que ele falou. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Pois o Senhor, versículo 6, aprova o caminho dos justos. Esse caminho é o caminho reto, é o caminho eterno. Uma árvore caminha sem sair do lugar, seguindo o seu processo, se alimentando das águas submersas, produzindo folhas, flores e frutos e sementes que vão ser lançadas para novas árvores nascerem. O caminho de Deus é um processo, irmãos. Não tem rapidez, não tem obra rápida, não tem fast food. Para que Deus construa o que Ele quer construir em você, Ele vai ter que fazer uma contenção primeiro, para não se perder o que Ele depositou em você. Mas para construir essa contenção, Ele vai ter que cavar muito fundo. Vai precisar sondar esse solo. Quantos, e eu pergunto honestamente, querem fazer essa oração? Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me os meus pensamentos e me conduz por caminhos eternos. Alguém que de verdade quer fazer essa oração comigo hoje? Alguém que diz sim, de verdade? Você entende o que isso significa? Talvez você perca o sono algumas noites. Talvez seu coração fique angustiado algumas noites. Porque Deus vai cavar você. Igreja, comunidade evangélica de Mesquita. Para que Deus nos leve onde Ele quer que nos leve, vamos ter que cavar mais fundo. Igreja brasileira, para que você cumpra a missão nessa nação, Deus vai nos cavar mais fundo e expor todo o nosso lixo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pode chamar as crianças lá, tá, gente? Alguém pode tirar o púlpito aqui, por favor? Vou deixar pronto já para as crianças depois, gente? Deixar o púlpito aqui. Senhor, eu quero orar por essa palavra ministrada nessa manhã, Deus. Nós entendemos que toda obra que está sendo realizada no nosso terreno não é uma obra comum, mas ela é uma parábola, ela é um cenário profético. Assim como precisamos cavar essa terra, todo barro, antes de construir a contenção que sustentará a obra futura, e encontrarmos o lixo que estava entulhado, aterrado, sob o solo, e sondar mais fundo e cavar mais fundo até construir estacas raízes. Assim queremos que o Senhor faça nas nossas vidas e na nossa igreja. Está sendo um processo difícil para nós, Senhor. A humanidade toda está sofrendo muito. Mas o Senhor tem exposto o lixo da humanidade, de todos os lados. O egoísmo, a vaidade, a presunção, a arrogância, a estupidez, o coração corrupto. Deus, quanta sujeira foi revelada durante essa pandemia. Uma igreja brigando pelo seu direito, governantes, ladrões, oportunistas, arrogantes, enquanto o povo sofre, Senhor. Mas nos ajude a, nesse processo difícil, sermos o solo que o Senhor vai cavar, sondar, até encontrar solo fértil. Ó Deus, até encontrar solo firme e fértil. Sonda-me, ó Deus. Julga os meus pensamentos e meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. E ao perceber o caminho mau, por favor, guia-me por caminhos eternos. Para que voltemos a ser a luz do mundo e o sal da terra. Para que a humanidade saiba que os teus filhos estão aqui, manifestando o Pai. Esse é um processo difícil demais. E se algum irmão ou irmã minha está nesse momento sentindo essa dor, dizendo, Senhor, está sendo muito difícil, porque eu estou perdendo tudo ao mesmo tempo. Mas que esse irmão permaneça no mesmo lugar, sabendo que o arquiteto, o engenheiro desse projeto, não vai errar o cálculo. Ele vai acertar até toda a estaca ser fincada, toda a raiz ser aprofundada e a estrutura ficar pronta para que a próxima geração usufrua de tudo que vivemos. Assim oramos e queremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Sente só mais um